Livro de Salmos, capítulo 148, versículo 13 e versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo. O louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te exaltamos e glorificamos o teu nome, e nos achegamos já diante de ti com os louvores, e queremos ainda mais estar em tua presença para ouvir a tua voz, para saber qual é a tua vontade para nós, para sermos guiados por ti. Então, Senhor, nos leva, ó Pai querido, a te conhecer através da tua palavra agora neste momento. Que o Senhor abra os céus, ó Pai querido, e fale através da minha vida. Que os meus ouvidos possam ouvir a tua voz e os meus lábios proclamar aquilo que vem do teu coração. Porque o que queremos hoje aqui, ó Pai querido, é ministrar a tua palavra. Porque somente ela que importa para as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Seja exaltado e engrandecido o nome do Cordeiro Santo de Deus, o Príncipe da Paz, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom, já acabamos não, né? Vamos continuar louvando ao Senhor agora com a palavra de Deus. E Deus é um ser maravilhoso. Como eu disse um pouco antes sobre os dízimos e oferta, a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo 4, quando todos os céus está glorificando o nome de Deus, chega ali no versículo 11, e os quatro seres viventes que estavam adorando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Daí ele diz assim: porque todas as coisas tu criaste sim, e por causa da tua vontade vieram a existir. E ali os quatro seres viventes estão declarando isso. E quando nós olhamos para este mundo de hoje e nós encontramos aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que são os que já se denominam ateus, né? Que não acreditam na criação de Deus. Se nós olharmos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no livro de Apocalipse, fala da criação do Senhor. Fala do cuidado do Senhor, que o Senhor criou os céus e a terra, né? No livro de Isaías nós vemos assim que o Senhor, ele se colocou como chefe sobre o globo da terra, está sentado sobre o globo da terra, e ele chama os exércitos dos céus, cada uma das estrelas, pelo seu nome. Se nós olharmos para o livro de Salmos, também quando se fala do Senhor, da glória do Senhor, no Salmos, deixa eu ver aqui, Salmo 9, eu acho. Diz assim no Salmo 9, versículo 1 e 2, eu te louvarei de todo o meu coração, cantarei todas as suas maravilhas, em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome. E aqui o salmista, ele diz: contarei todas as tuas maravilhas. E nós como filhos de Deus, nós temos que contar as maravilhas do Senhor. No livro de Apocalipse, ali quando começa a adoração, no capítulo 4, eles começam a contar, né, que o Senhor é santo, que Ele é digno de glória, que Ele é cheio de sabedoria, que Ele tem o poder. E ali os serafins, os querubins, os quatro seres viventes estão adorando a Deus e anunciando aquilo que Ele é. Para que hoje eu e você pudéssemos ler na palavra de Deus e começar a perceber essas características de Deus para as nossas vidas. Daí Davi, muito antes do livro de Apocalipse ser criado, Davi ali diz, né, contarei todas as tuas maravilhas. Olha, Davi foi um homem que viu maravilhas e poder de Deus sobre a vida dele. Davi foi um homem que viveu a glória de Deus sobre a sua vida. Quando nós falamos de Davi, né, eu ouvi uma canção esses dias, que quando nós falamos de Davi, nós só contamos as bênçãos, né? É difícil nós olharmos para Davi e olharmos os problemas que Davi teve, né? O pastor pregou esses dias aqui, mas se formos olhar a maioria das vezes, é mais fácil nós falarmos de quando Davi venceu um gigante de quando ele fez desobedecer uma ordem do Senhor e fez um censo. É mais fácil falarmos que Davi entrou no meio do acampamento do inimigo por ordem de Saul, para que pudesse possuir ter a sua esposa, e venceu e cumpriu ali o que o rei pediu, do que falar que Davi cometeu adultério. E assim também é, se formos falar de Moisés, é muito mais fácil falarmos de Moisés subindo no Monte Sinai e descendo com a placa dos 10 mandamentos, do que falar que Moisés matou um egípcio. Mas Davi foi o homem que viveu a glória de Deus, mesmo depois do pecado, porque ele se arrependeu. Porque ele teve um encontro com Deus verdadeiro, que ele soube que quando ele cometeu o pecado e foi apresentado a ele, ele renunciou o pecado para não cometê-lo mais. E Davi viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus quando ele, ainda pequeno, né, quando ninguém dava valor para ele, porque a palavra do Senhor diz ali, né, que o seu pai... Seu pai ia falar Samuel, né? Seu pai Jessé, quando foi ali... Quando Samuel chegou em sua casa para ver quem ia ser o novo rei de Israel, o seu pai já pensou assim: quem tem habilidade para guerra? Quem é mais forte? Quem é mais inteligente? Quem é mais velho? Quem é isso? Quem é aquilo? E Davi, ele era aquele que Jessé disse: ele é pequeno, é só um pastor de ovelha. Mas o pastor de ovelhas, lá no pasto, ele vivenciou o poder de Deus, coisa que o seu irmão mais velho, num campo de batalha, não vivenciou. Coisa que seu irmão mais velho, que poderia ter mais sabedoria, não vivenciou ali na sua casa, ou no lugar de honra que seu pai poderia colocá-lo para exercer a função no seu lar. Porque o que importa para Deus não é a posição em que você está, mas a forma que você se posiciona diante de Deus. Você pode estar no cargo mais elevado e não buscar a Deus. A pessoa pode estar no cargo mais baixo e buscar a Deus. E ter a bênção do Senhor, a glória do Senhor sobre a sua vida. E aquilo que ele falar, declarar, vai acontecer e vai se cumprir, porque a presença de Deus está na vida dele, do que aquele que tem o cargo mais elevado, que dando ordem ainda não acontece e não se cumpre aquilo que ele deseja. Porque a nossa posição de louvor e adoração determina quem nós somos no reino de Deus. Você quer ser filho de Deus? Você quer ser servo de Deus Altíssimo? Você tem que cumprir aquilo que a Bíblia manda. Né? Diz o próprio Senhor Jesus Cristo disse, né? Vocês serão os meus amigos se fizerdes o que vos mando. Ele diz que nós devemos atentar para as suas palavras e vivê-la por meio dela. E os louvores, o que eu acho interessante é que se lermos o livro de Salmo ali no capítulo 90, e tem alguns outros capítulos, aí, do capítulo 90 em diante, depois do 91, diz ali várias vezes: cantai ao Senhor um cântico novo. E daí, né, eu até ministrei isso na palavra pastoral que tem de quarta-feira. E o Senhor, ele diz isso: cantai ao Senhor um cântico novo. Hoje tivemos um pouco de problema com o projetor ali, né? Eu cantei o cântico novo, eu errei a letra fácil, com facilidade. Eu já erro com o projetor, sem o projetor, então, eu já fui no embalo. Já estava a primeira música, já estava compondo a minha própria, já estava com a autoria própria ali em determinado ponto. Mas o Senhor diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. E quando o salmista diz isso, é para que você e eu possamos pensar em dar novidade para Deus. Eu não lembro quando o pastor estava comentando, acho que foi na reunião do Ministério de Louvor, né? Que assim, quando nós estamos ministrando, nós devemos... Quando alguém está ministrando, nós devemos glorificar a Deus, concordar com aquilo que está sendo ministrado. Né? E existe um período do louvor que fica só os instrumentos aí. E nesse período, é o momento que você pode dar algo novo para Deus. Nesse período, você pode falar que Deus é santo, mas entendendo a santidade de Deus neste lugar e falando assim: Senhor, Tu és santo e eu estou separando este tempo para o Senhor. E isso é dar um cântico novo para o Senhor. Porque nós podemos ter uma letra ali escrito santo, 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 santo e repetir santo, santo, santo. Mas se você não entender que esse santo é separado para Deus e que o Deus Todo-Poderoso está neste lugar, não será um cântico novo. A novidade de dar um cântico novo é saber que o ministério de louvor está cantando e você está falando ali: o Senhor é poderoso, o Senhor é exaltado sobre terra e céus, o Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor é o Deus da minha vida. Isso é um cântico novo, porque as palavras escritas ali já estão prontas para nós, mas aquilo que sai dos nossos lábios, que brotou no nosso coração, isso é um cântico novo. Não pense que o Cris vai tocar a música aqui de 5 minutos e você começa a cantar uma música nova. Não. Tem que ter um fundamento. Tem que brotar do seu coração o cântico novo. Tem que saltar nos seus lábios aquilo que está dentro de você. E se nós lemos o Salmo 148 na íntegra, ele começa dizendo que os seres celestiais deviam louvar a Deus e ele vai descendo até chegar com a humanidade, né? Ele fala dos animais nos campos, fala dos montes, fala até da neve, porque todas as coisas que Deus criou glorificam o nome dele. E daí eu e você temos que glorificar a Deus. E nós temos que saber glorificar a Deus. O problema é que não sabemos como glorificar a Deus de verdade, porque às vezes nossos lábios só estão acompanhando uma letra no projetor. Ou estamos fazendo algo sem sentido, porque o irmão disse glória a Deus, você vai lá e repete glória a Deus. Mas você nem ouviu qual era o motivo do glória a Deus. Nós precisamos estar atentos, porque Deus deseja ser louvado e adorado em todo tempo. E ele diz lá no Salmo 9, como eu disse, vamos cantar das suas maravilhas, vamos contar das suas maravilhas. E esse louvor tem que estar em nossos lábios. Porque quando alguém cobrar algo sobre nosso Deus, para mim e para você, você vai ter que dizer quais são as maravilhas que ele faz, executa, que transformou a sua vida, e por isso você o adora em espírito e em verdade, por isso você o exalta. Nós temos que conhecer o que é uma adoração diante de Deus. E adoração é quando os seus joelhos não estão dobrados, mas o seu coração está derramado no altar de Deus. Adoração é quando as suas mãos podem não estar levantadas, mas a sua mente está somente no altar de Deus. Adoração é quando seus olhos estão fechados, mas você pode dizer, como disse Isaías: eu vi o Senhor. Porque a adoração nos leva para o altar de Deus. E no altar de Deus, Deus está. Deus não se aparta do seu altar. Deus não se aparta do seu trono. Ele está lá esperando que eu e você nos acheguemos a ele. No livro de Hebreus, diz que nós devemos entrar pelo novo e vivo caminho, através do sangue do Cordeiro que foi morto. Se você chegou hoje aqui e não passou pelo novo e vivo caminho, não passou pelo sangue do Cordeiro e não se prostrou diante do altar de Deus, antes de acabar o culto, ainda agora, neste momento, você pode entrar neste lugar. Neste momento, você pode começar a adorar a Deus aí no seu lugar. Neste momento, a sua mente pode ser voltada, estar voltada para o altar de Deus, para que você possa estar diante do trono de Deus. A palavra do Senhor diz também lá no Salmo 103, é um salmo muito interessante, eu gosto muito dele. Quando é meu mês de abrir os cultos, geralmente, no domingo, eu começo com ele. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E nós temos que bendizer ao Senhor. Se quando você adora a Deus, você não tem palavras para adorá-lo, você precisa se aprofundar mais. Você precisa mergulhar no rio de Deus. Você precisa olhar para as Escrituras e observar como os homens de Deus adoravam a Deus. E começar a adorar da mesma forma. O interessante é que quando o povo de Deus começou a louvar a Deus numa nação que não era deles, quando eles estavam cativos e louvavam a Deus naquele lugar, e Deus executava uma obra naquele lugar onde eles estavam, o rei daquele lugar dizia: não existe Deus como Deus de fulano. Não existe Deus como Deus de Daniel. Não existe Deus como Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei, eles começam a dizer: não existe Senhor como este Deus. Quando Senaqueribe foi guerrear ali contra a nação de Judá, contra Ezequias, ele disse assim: ó, você acha que o seu Deus vai te livrar? Você acha que o teu Deus vai ter algum poder? O que é feito dos deuses das outras nações? Nós destruímos todos. Não houve um sequer que pôde pelejar contra mim e lograr êxito. E ali estava um rei e um povo acovardado, porque vinha as palavras, vinha ali os soldados do exército do rei, subia sobre o muro e começava a falar, e ele começava a falar na língua do povo de Israel. Daí eles diziam assim: ó, não fala na língua deles não, não fala na nossa língua, senão nosso povo vai ficar com um medo ainda maior. E daí o que o cara fazia? Ah, é? Vai ficar com mais medo? Então acho que ele falava até, perdia o sotaque, falava até com maior fluência, né, para colocar medo. Então Ezequias foi no altar de Deus e adorou ao Senhor e se rendeu diante de Deus. E Deus disse: olha, não foi contra ti que blasfemou ou levantou a sua voz arrogante, mas foi contra eu, o Deus vivo, o Senhor de toda a terra. E por causa da adoração de Ezequias, que entrou no templo do Senhor e se rendeu aos seus pés e se humilhou, o Senhor executou juízo contra Senaqueribe. E Deus fala assim, que ele não lançaria nenhuma flecha contra o povo de Judá. E o Senhor o arrancaria dali, puxando pelas narinas. Este rei que disse que o Senhor não tinha poder, Deus se mostrou exaltado e glorioso. Ele foi assassinado pelos seus súditos. Teve um fim, porque de Deus, a palavra de Deus diz que Deus não se zomba. E ele levantou a sua voz contra o Deus vivo. Se eu e você fizermos como Ezequias e corrermos para o templo de Deus, o Senhor nos responderá. O Senhor virá falar conosco. E o rei, o seu inimigo, Satanás, principados e potestades, vão se prostrar diante de Deus e vão ser lançados fora e serão aniquilados, como diz a palavra do Senhor no livro de Romanos. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, mas para isso nós temos que estar firmados diante de Deus e adorando a Deus e reconhecendo o seu poder e crendo que o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. E é esse nome que vai à nossa frente. No mesmo livro de Salmos, ontem à noite, a noite estava bonita, né? Em alguns momentos lá tem uma área da empresa que eu trabalho que está sem iluminação. Os postes ficam ali no meio das árvores, o vento vem, fica batendo, a lâmpada queima. Não aguenta trocar. E quando eu passo por ali, né, o nosso maior medo é cobra. Porque tem muita. Ainda ontem mataram duas cobras lá. Duas jararacas. Daí, o maior receio é passar por lá e ter cobra. Tem uma certa parte da noite que a rua fica mais clara. A lua fica mais alta, aparecem mais as estrelas, e a rua fica mais clara. Tem hora que eu vou com a lanterna, chega uma hora que eu uso a lanterna, já tá clareando lá. E daí, nesse momento, já tinha o... Tem o rapaz lá que mata as cobras lá, ele já tinha matado as duas cobras, né, o Tião. E daí eu tava com a lanterna, daí já falei, assim, não precisa mais, porque já tá bem claro que esse pedaço dá para passar. Dá para passar, né? Daí eu lembrei dos Salmos, capítulo 8, que Davi diz assim, quando olho para os céus, obra das tuas mãos, quando vejo as estrelas, quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visite. Contudo, ainda que o fizeste um pouco menor do que os anjos, ele foi coroado de glória e poder. E Davi, ele olhou para os céus, viu as estrelas, viu as obras de Deus, e ele viu a importância que Deus fez para criar os céus e colocar as estrelas lá. E eu naquele momento, com a claridade, como que pode dizer, sob a luz do luar, né, e das estrelas, eu lembrei desse salmo, e até na hora que eu lembrei desses salmos, eu disse, quando vejo os céus, obra das tuas mãos. E nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver que essa palavra é a verdade. Eu olhei para aquela palavra naquele momento e glorifiquei a Deus, porque Ele clareou o chão para que eu pudesse pisar. Mas eu glorifiquei, porque eu pude ver mais uma vez o seu poder. E daí o salmo ele continua, né? Ainda que me fizeste um pouco menor do que os anjos, de honra e de glória me coroaste. E daí esse homem que está declarando esse salmo é Davi. E Davi era rei sobre a nação de Israel. Mas Deus, ele deixou uma bênção para mim e para você, que está lá no livro de Gênesis e que fazia parte na vida de Davi. É que ele disse para o homem que ele dominaria sobre todas as coisas na face da terra. Essa honra e essa glória que Davi diz era sobre o seu reinado e sobre o seu governo. Deus deu um governo nas mãos dele. E Deus, ele deu poder e autoridade sobre as nossas vidas através do nome de Jesus Cristo. Então essa glória está sobre nós e nós temos vidas debaixo do nosso governo. Nós temos a nossa família debaixo do nosso governo. E essa glória o Senhor tem dado para nós vivermos. Porque é uma bênção você ter a sua família no altar de Deus. É uma bênção você ver o Senhor cuidando do seu lar, da sua casa, vendo as suas necessidades e ali Ele suprindo as necessidades, vendo a sua debilidade, vendo ali onde falta conhecimento de Deus e Ele preenchendo com o seu conhecimento, com a sua glória. Aonde não havia maturidade, Ele começa a pôr maturidade no meio da sua família, da sua casa, porque Deus te coroou com a glória dele e com a sabedoria dele, para que você governasse bem sobre todas as coisas. E Davi, ele viu o governo de Deus sobre todas as coisas. E que você possa ver o governo de Deus sobre todas as coisas. E quando você olhar para os céus, quando você sair, você possa dizer, quando eu vejo os céus, obra das tuas mãos, Senhor. Quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Ainda que fomos criados um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra nos coroaste. Aceita o poder de Deus sobre a tua vida para governar. Aceita o poder de Deus para gerir a sua vida no seu trabalho, na sua casa, gerir a sua vida com seus amigos, no seu tempo livre. Aceita o poder de Deus, porque assim como Ele deu autoridade para que Adão cuidasse do jardim, o Senhor deu autoridade para que você cuidasse da sua casa, da sua família, do seu trabalho, e que isso fosse governado muitíssimo bem. E quando nós fazemos isso de forma, com qualidade, zelando no nome do Senhor, o Senhor derrama ainda mais as suas bênçãos sobre nós. Também no livro de Salmos, no capítulo 139, deixa eu ver aqui o versículo 7 diz assim, para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu aí estás. se fizer no Seol a minha cama, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Como não adorar um Deus que não importa o local onde você esteja, Ele está presente. Como não adorar um Deus que não importa se você está passando pelo vale da sombra e da morte, Ele está ali presente com você. Como não adorar um Deus que te leva a passos verdejantes e a águas tranquilas? Como não adorar um Deus que vê você caído e prostrado e Ele diz: eu te tomo pela minha destra, eu te fortaleço, eu te ajudo. Como não adorar a um Deus que se importa tanto comigo e com você, que conhece os nossos problemas, e ainda a palavra de Deus diz assim: ainda a palavra não me chegou à boca, e o Senhor já conhece. Como não adorar a um Deus que sabe todas as coisas e zela por mim e por você? O Senhor é um Deus zeloso, que cuida dos seus filhos. No versículo 9, versículo 14, diz assim, do Salmo 148: Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, os filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Eu acho interessante quando Deus está ali com Jacó, acho que é Vale de Jaboque, né, que chama, quando Jacó lutou com Deus, e naquele momento ali, ele viu o Senhor face a face. Naquele momento, o Senhor mudou a história de Jacó. Jacó, ao qual estava acostumado a conquistar as coisas usurpando, se passando no lugar de outro, né? Estava acostumado a chegar diante de Deus com facilidades, né? Como é que eu posso fazer com que Deus me abençoe mais rápido? E ele dava aquele jeitinho, né? Ele sempre tinha um jeitinho. Ele e a sua mãe ali tinham as facilidades para alcançar as bênçãos de Deus. Só que da forma errada. E da forma errada, Deus não se agrada. Da forma errada, o Senhor tem que tratar, corrigir, ensinar. E Jacó teve um bom professor, né, que foi seu sogro Labão. Mas ali, depois que ele passou 21 anos tendo seu salário mudado o valor, 21 anos ali sendo enganado pelo seu sogro, de tanto que enganou, chegou o momento em que ele rumou para voltar para a sua terra. E ainda para voltar para a sua terra, ele quis dar um jeitinho, né? Pegou assim, olhou para os seus filhos, para os seus gados, tudo, sabia que o irmão dele ainda estava bravo com ele, e ele colocou: coloca os animais na frente, depois coloca os meus servos, depois coloca o filho tal, depois divide, coloca mais o filho tal, até ficar Raquel e José ali do seu ladinho, né? E ele tentando facilidades, chegou num momento ali em que Deus teve um encontro com ele. E naquele momento era só ele e Deus. Naquele momento não tinha mais ajuda da sua mãe. Naquele momento não tinha mais como enganar, porque a Deus ninguém engana. Ele estava ali, somente ele e o Senhor. E chegou o momento dele apresentar a Deus as suas obras. Chegou a hora dele apresentar a Deus os seus cuidados. Se nós voltarmos lá atrás, Jacó, quando conheceu Deus no deserto, ele adorou ao Senhor e colocou o Senhor em primeiro lugar. Mas para ele provar isso, foram 21 anos vivendo debaixo de um jugo por causa do seu pecado e das suas falhas. Mas quando Deus teve um encontro com ele e mudou o seu nome para Israel, Jacó já saiu dali como vencedor. Como vencedor. Um homem que era tido como suplantador, agora passou a ser vencedor, campeão de Deus. E daí Deus diz, e daí quando Deus começa a formar uma nação através de Abraão, Isaac, Jacó, essa nação passa a se ter o nome de Israel. E as bênçãos que estavam contidas para Abraão, Isaac, Jacó, José, seus irmãos, chegou a nós. Nós hoje somos o povo de Deus escolhido. Nós hoje podemos aprender com os erros de Israel, Jacó, e saímos vitoriosos como saiu Jacó, olhando para o nosso Senhor, nosso Deus, e o adorando e reconhecendo como Senhor. Jacó no deserto disse, ele pegou a pedra em que estava dormindo, construiu um altar e disse, Senhor, de tudo que veio, que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Eu consagro a minha vida a ti, a minha vida é tua. E a partir daquele momento, a vida de Jacó foi uma vida de louvor e adoração a Deus. E quando chegou lá no vale de Jaboque, ali que a palavra do Senhor diz que ele lutou com o Senhor, ele estava ali mostrando, Senhor, eu tenho sido fiel a ti. Senhor, eu estou aqui mostrando, a luta dele foi incessante, dizendo assim, Senhor, eu tenho te servido agora, não tenho apartado daquilo que o Senhor ensinou para o meu pai Isaac, aquilo que meu pai Isaac me ensinou, agora eu não quero me afastar, eu não vou enganar mais, mas eu vou viver a tua verdade. E essa foi a adoração, esse foi o louvor, esse foi o cântico que fez Jacó sair dali como Israel de Deus. E esse vai ser o cântico que você vai poder entoar. Você pode chegar diante da presença de Deus sendo o menor, sendo aquele que não tem valor. Mas se você se apresentar diante de Deus e mostrar a sua fidelidade, e mostrar o quanto você o adora, e mostrar o quanto você depende dele, ele derramará o mesmo poder que foi derramado sobre a nação de Israel, a mesma autoridade que foi derramada através de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, o mesmo poder que quando você andar, você estará avançando e conquistando um novo lugar. Assim é com Israel até os dias de hoje. Os seus inimigos o atacam e o território aumenta, os seus inimigos o atacam e o seu território aumenta. Você, o seu inimigo pode te atacar, mas o seu território, ele vai continuar aumentando. Você vai poder fazer o que está escrito, acho que no livro do profeta Isaías, e ampliar o lugar da estaca, e o Senhor dará em suas mãos. Aquilo que era mínimo, você adorando a Deus, buscando a Deus, exaltando a Deus, você vai poder falar assim, olha, a estaca estava aqui, agora já vai aumentar um metro. A estaca estava aqui, estou adorando a Deus, estou buscando a Deus. E Deus vai falar assim, pode aumentar mais um metro, pode aumentar 10, pode aumentar 100 metros. Porque aquilo que o Senhor tem para dar para você é grande. E eu não estou falando, irmãos, não pense que são bênçãos, somente bênçãos materiais. Não, são as bênçãos espirituais que Deus tem preparado para nós. Se hoje você fala em línguas, amanhã Deus quer que você amplie essa estaca e comece a profetizar. Se você já profetiza, Deus quer que você amplie estacas e comece a orar para que haja sinais e prodígios no meio da igreja dele. Isso é ampliar as estacas, buscar o reino de Deus até que ele se achegue em você e você comece a anunciar o reino dele e vai se propagando, vai se propagando. Quando fala do poder, eu lembro da parte do livro de Atos, capítulo 3. Tomara que não erre o versículo para a gente encerrar. Atos 3, acho que versículo 6. Isso aqui é poder. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Isso aqui é poder. Porque isso aqui foi para um homem paraplégico. Mas isso você pode falar em todas as coisas. Principados e potestades estão tentando atacar, minar a sua vida. Você pode dizer, no nome de Jesus, e esse poder é suficiente para dissipar as trevas deste lugar e de qualquer lugar. Em nome de Jesus, este poder é suficiente para curar. Em nome de Jesus, este poder é suficiente para fazer você galgar novas alturas e ampliar as suas estacas. E aquele, a pessoa que você não era conhecida, não te conhecia como filho de Deus, quando você começa a falar em nome de Jesus, reconhece que você é filho de Deus. Porque no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E esse Senhor Todo-Poderoso é o poder que está sobre a minha e a sua vida. E com esse nome, nós ampliamos as estacas da nossa tenda, porque nós avançamos. Todas as vezes que nós falamos em nome de Jesus, nós estamos dizendo que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, como Ele declarou: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E esse é o verdadeiro louvor das nossas vidas. Essa é a verdadeira adoração. Reconhecer o Filho de Deus, o Senhor das nossas vidas, e colocá-lo no lugar mais alto. E quando nós avançamos em nome de Jesus, nós estamos dizendo: sim, é diante desse Jesus que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. É diante desse Jesus que as enfermidades fugirão, que espíritos malignos fugirão. É diante desse Jesus que a miséria espiritual é extinguida. É diante do nome de Jesus que aquele que era órfão encontrou um pai. É diante do nome de Jesus que aquela que era viúva encontrou um marido. Como diz no livro de Jeremias: alegra-te, pois o teu Criador é o teu marido. Como diz no livro de Salmos, capítulo 113, que a mulher estéril habitou em família, e aquele que estava sentado no meio do lixo, o Senhor fez assentar com príncipes. Mas isso acontece no nome santo de Jesus. Então que você e eu possamos ser ousados e ousados diante da presença dele, que possamos adorar o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, e que possamos exaltá-lo, entendendo que ele é o Criador dos céus e da terra, entendendo que não existe um lugar aonde eu e você vamos conseguir fugir da sua presença. Se formos morar nas extremidades dos mares, ele ali estará presente. Se passarmos ali pelos vales da sombra e da morte, o Senhor estará ali presente. Ah, você tem que entender, e você tem que louvá-lo e glorificá-lo, porque quanto mais nós damos louvores e honramos o seu nome, quanto mais nós nos prostramos diante dele, mais ele se achega a nós. Os serafins, quando clamavam dizendo: santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória, a terra começou a ser cheia da glória de Deus. A terra começou a ser cheia da glória de Deus. Quando nós declaramos santo, 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 como diversos cânticos tem aqui na igreja, esse lugar começa a ser cheio da glória de Deus. A sua vida começa a ser cheia da glória de Deus. A pessoa que está ao seu lado começa a ser transformada pela glória de Deus. Era isso que os serafins estavam fazendo naquele lugar. Estava transformando aquele lugar em região celestial. E naquela região celestial, Isaías viu a Deus. Nesta região celestial, que é a igreja, eu e você veremos o Senhor. Eu e você veremos o Senhor agindo. Eu e você veremos a presença do Senhor manifesta. E pense numa coisa: às vezes a pessoa fala assim: eu estou tão vazio, como eu posso estar cheio de Deus? Quando o templo de Deus foi apresentado, ele estava vazio. Quando Salomão, junto com os sacerdotes, começaram ali a ofertar ao Senhor, começaram ali a adorar ao Senhor, e a palavra do Senhor diz que o povo cantava: o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. A glória do Senhor veio e encheu a casa. O fogo desceu dos céus, uma coluna de fogo e entrou na casa. A fumaça começou a encher aquele lugar e a palavra do Senhor diz que os sacerdotes que estavam ali adorando ao Senhor e preparando ali tudo para a adoração do Senhor não conseguiam ficar de pé e saíram dali dentro da casa de Deus inclinados, já prostrados, sem forças, porque a presença do Senhor era forte naquele lugar. E assim tem que ser na minha e na sua vida. Se você chegou vazio, comece a adorar ao Senhor para que Ele comece a encher a casa. Comece a adorar ao Senhor para que venha a coluna de fogo, para que venha a fumaça, para que venha a glória do Senhor e entre na casa. E a partir do momento que a glória estiver na casa, ela jamais desejará sair dali. Então que você comece a alimentar esse fogo que está dentro de ti. Lance diante dele as suas orações e súplicas, o seu louvor. Comece a alimentar. A lenha é a nossa adoração, a lenha é a nossa oração. O que mantém a chama do altar aceso é a nossa busca a Deus. Eu sempre lembro quando o Leonardo ministrou isso. E nós precisamos manter a chama do altar aceso, porque quando nós derramarmos lá nossas orações, subirão como incenso perfumado a Deus. Quando nós lançarmos lá a nossa adoração, o Senhor consumirá com fogo, assim como consumiu a oferta de Manoá, assim como consumiu a oferta ali de Gideão, o Senhor consumirá a nossa oferta em seu altar, e Ele nos dará a resposta que necessitamos. Precisa de resposta? Adore a Deus. Ezequias precisou de resposta e adorou ao Senhor no templo, e o Senhor respondeu e o livrou do seu inimigo. Josafá precisou de resposta e adorou ao Senhor no vale, e o Senhor o livrou do seu inimigo. Daniel precisava de respostas e orava todos os dias incessantemente e se prostrava diante do Senhor, e o Senhor deu resposta no meio da nação da Babilônia. Sadraque e Mesaque, o Senhor deu resposta. O Senhor deu resposta para Edras, como a Rosana ministrou na sexta-feira na casa do Leonardo. O Senhor dará respostas para nós. Adore a Ele, exalte a Ele, se entregue a Ele, não deixe a chama do altar apagar. Alimente ao Senhor, com a sua oração, com o seu louvor, com a sua dedicação. E apresente ao Senhor. Não existe uma pessoa sequer que entrou na presença de Deus pedindo uma resposta que saiu sem ela. Até Naamã, que não era servo do Senhor, ele saiu com a sua resposta e com a sua bênção. E depois que ele viu a glória do Senhor manifesta sobre a vida dele, ele disse assim para o profeta Eliseu. Eliseu, né? Disse para o profeta Eliseu: olha, quando o rei, o meu rei, me levar lá na sala do templo dele e se prostrar, e talvez eu tenha que me prostrar junto, eu não estarei adorando aquele Deus, porque eu sei que o Deus de Eliseu, o Deus de Israel, é o único Senhor. Foi suficiente para mudar a história de Naamã. O testemunho de Eliseu, o meio e seu testemunho vai ser suficiente para mudar a história daqueles que estão ao nosso lado. E eles já chegarão diante de Deus. Então não deixe a lâmpada apagar. Não deixe a chama do altar apagar. Não cesse de adorar a Deus. Cante todas as suas maravilhas. Se olhar para os céus, lembre-se de Salmos, do Salmo 8. Lembre-se de Isaías 40. Se olhar para a criação de Deus, lembre-se do livro de Gênesis, capítulo 1. Lembre-se do Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Porque todas as coisas tu criaste sim, e por causa da tua vontade vieram a existir. Lembre-se também, tem uma canção que nós cantamos, que também é um trecho bíblico, que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Acho que está no livro de Coríntios, eu não me recordo agora certinho. Que você possa lembrar que o Senhor, nosso Deus, é o único digno de ser adorado e exaltado. E que quando nós o adoramos e o exaltamos, ele vem e enche a casa e responde os seus servos. Ele respondeu à vida de Salomão e também responderá na sua. Hoje o Senhor pode vir a você e você terá que dizer o que você deseja. E que você possa ser sábio e prudente como foi Salomão. e o Senhor derramará das suas bênçãos sobre a minha e sobre a tua vida. Rei dos reis, Deus bendito.